Chamada do... Chamada dos senhores vereadores.
Admir Werner Schmidt.
Presente.
Antônio Carlos Ferreira.
Presente.
Bolivar José Della Libera.
Presente.
Senis Souza Dalprá.
Presente.
Dorival Matos de Moraes.
Presente.
Everaldo Mangini.
Presente.
Fábio Rocha.
Presente.
Ivone Amaral da Silva. Presente. Orlando Ricardo Tavares. Presente.
Havendo um quórum legal de vereadores presente, em nome de Deus, declaro aberto a sessão ordinária. Leitura de um trecho bíblico do vereador Antônio.
Confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: pensei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois me havias dito e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso, me abomino, me arrependo no pó e na cinza.
Coloco a ata número 19 da 22 em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, que mesmo como está, quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovada a ata.
Ofício número 30/2022, gabinete da Câmara de Vereadores. Braga, RS, 10 de agosto de 2022. Assunto: solicita informações. Senhor Prefeito, vimos por meio deste, após a aprovação do projeto de lei número 51/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens móveis e dar outras providências, solicitar para que seja enviada a esta casa as seguintes informações: edital do certame de leilão dos veículos descritos no projeto de lei, as avaliações prévias, bem como quem foram os designados para fazer parte da comissão especial para realizar tais avaliações. Tal solicitação foi realizada em plenário pelos edis que pretendem acompanhar a realização do referido certame. Atenciosamente, Everaldo Mangini, presidente do Poder Legislativo de Braga, RS, a Vossa Excelência, Sr. Luiz Carlos Balestrin, prefeito municipal. Ofício Gabinete, número 31/2022, Braga, RS, 10 de agosto. A Vossa Excelência, o Sr. Randolfo Guelha Júnior, governador do Estado do Rio Grande do Sul, Palácio Piratini. Assunto: agradecimento, pavimento RS. Senhor Governador, a Câmara Municipal de Vereadores de Braga RS, através do seu presidente infra-assinado, vem agradecer pela contemplação do município e ao recurso do pavimento RS, sendo que a obra de asfaltamento da estrada que liga a cidade ao distrito de Pedro Garcia já está em andamento, sendo este um sonho realizado àquela comunidade que tanto merece. Salientamos ainda a importância do Governo do Estado olhar com carinho para os pequenos municípios, dando assim esperança para o desenvolvimento e a geração de emprego e renda. Diante do exposto, em nome de todos os municípios braguenses, reiteramos nossos agradecimentos e protestos de elevada estima e consideração. Respeitosas saudações, Everaldo Mangini, presidente do Poder Legislativo de Braga, RS. Ofício número 32/2022, Gabinete da Câmara de Vereadores. Braga, RS, 10 de agosto de 2022. A Vossa Senhoria, o Sr. Luiz Carlos Busato, Secretário Estadual de Articulação e Apoio aos Municípios. Assunto: agradecimento, pavimento RS. Senhor Secretário, a Câmara Municipal de Vereadores de Braga, RS, através de seu presidente infra-assinado, vem agradecer pela contemplação do município ao recurso do pavimento RS, sendo que a obra de asfaltamento da estrada que liga a cidade ao distrito do Pedro Garcia já está em andamento, sendo este um sonho realizado àquela comunidade que tanto merece. Salientamos ainda a importância do Governo do Estado olhar com carinho para os pequenos municípios, dando assim esperança para o desenvolvimento e a geração de emprego e renda. Diante do exposto, em nome de todos os municípios braguenses, reiteramos nossos agradecimentos e protestos de elevada estima e consideração. Respeitosas saudações, Everaldo Mangini, presidente. Ofício 033/2022, Gabinete da Câmara de Vereadores, Braga, RS, 11 de agosto de 2022. Assunto: emendas impositivas individuais no orçamento de 2022. Excelentíssimo senhor prefeito, vimos por meio desse solicitar para que seja feita a aplicação dos valores das emendas impositivas propostas pelos vereadores Antônio Carlos Ferreira e Celim Souza Dal Prado, no valor total de R$ 24.363,16, para manutenção e ampliação do cemitério municipal, conforme previsto na LOA 2022. Salientamos que os vereadores solicitados já planejaram juntamente com o engenheiro civil do município, estando o projeto de execução pronto, aguardando o processo licitatório. Respeitosas saudações, Antônio Carlos Ferreira, vereador proponente da emenda impositiva. Celim Souza Dal Prado, vereadora proponente da emenda impositiva. A Vossa Excelência, o senhor Luiz Carlos Balestrin, prefeito municipal. Ofício número 34/2022, Gabinete da Câmara de Vereadores. Braga, MS, 11 de agosto de 2022. Solicita informações. Senhor prefeito, vimos por meio deste, conforme pedido de vista do projeto de lei número 59/2022 pela bancada do Progressista, solicitar por escrito, para posterior juntada no processo legislativo do referido projeto, o que segue. A justificativa da redução da seguinte fonte de página 05, projeto atividade 2252, reserva destinada às emendas impositivas da saúde. Dotação orçamentária, reserva de contingência R$ 24.363,18. Salientamos que tal dúvida precisa ser sanada para que o projeto entre na ordem do dia da próxima sessão plenária do dia 15/8. Respeitosas saudações, Everaldo Mangini, presidente do Poder Legislativo, a Vossa Excelência, o senhor Elemar Argon Pilger, prefeito municipal em exercício. Ofício número 35/2022, Gabinete da Câmara de Vereadores, Braga, MS, 11 de agosto de 2022. Assunto: emenda impositivas individuais. Orçamento 2022. Excelentíssimo senhor prefeito, vimos por meio deste solicitar para que seja feito o planejamento e aplicação do valor da emenda impositiva proposta pelo vereador Bolivar José Della Libera, no valor de R$ 12.071,58, para ação de fornecimento de assistência financeira e incentivo aos produtores rurais, em especial para aquisição de adubo para os pequenos produtores mais carentes do município. Respeitosas saudações, Bolivar José Della Libera, vereador proponente da emenda impositiva. Ofício número 184/2022, Braga, 11 de agosto de 2022, a Sua Excelência, senhor Everaldo Mangini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta ao ofício número 34/2022. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente em resposta ao ofício número 34/2022, vimos através desse informar o que segue. A redução referente à dotação 537 no projeto atividade 2,252, reserva destinada às emendas impositivas saúde, será efetuada em virtude de que, como o próprio nome do projeto atividade específica, essa dotação era a reserva que se deixou no momento da elaboração da proposta orçamentária de 2022 para ser usado caso os vereadores apresentassem suas emendas impositivas. A mesma seria reduzida para se incluir o valor nas indicações dos mesmos. Como ter vereadores que não apresentaram emendas impositivas, a mesma seria reduzida para se incluir o valor nas indicações dos mesmos. Como teve vereadores que não apresentaram suas emendas, no momento da aprovação da proposta orçamentária, sobrou nesta dotação R$ 24.363,18, cujo valor o município pode reduzir para suplementar outras dotações. Os valores referentes às emendas impositivas apresentadas pelos vereadores estão em projeto atividade específicos para esta finalidade, não tendo nenhuma relação com a dotação que se pretende reduzir. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos o presente. respeitosamente elevar Aragorn Pilger, prefeito dos Pães Exercícios. Ofício número 18, CFAS, número 18/2022, Braga RS, 10 de agosto de 2022, ao senhor Everaldo Mangini, presidente da Câmara dos Pobres Vereadores de Braga RS. Assunto, balancete de julho de 2022. E o senhor, ao ensejo que cumprimentamos vossa senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando para a apreciação desta colenda da Câmara dos Vereadores o balancete contábil referente ao mês de julho de 2022. Limitados ao exposto, reiteramos nossa especial consideração e apreço. Atenciosamente, Marcos Roberto Cruz. Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Participante. Parabéns para a revisão das 100 câmaras municipais que aderiram ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Ofício PP número 5/2022, Braga RS, 15 de agosto de 2022. Ao cumprimentar os estimados vereadores e componentes da mesa, vemos por meio desse informar que em decisão tomada pela Executiva Municipal na reunião realizada no dia 11 de agosto de 2022, em detrimento dos pedidos dos correligionários do partido, a entidade partidária, conforme o artigo 103 do Estatuto Progressista, que trata sobre a funcionalidade parlamentar em seu inciso 2º e inciso 4º, que nos descreve que segue. Inciso 2º. Por sua própria iniciativa ou requerimento do líder ou de parlamentar, que representa 1/3 do total de integrantes da bancada, a comissão executiva respectiva reunir-se a extraordinariamente para deliberar e fechar a questão, ou não, sobre posição do partido relativamente à matéria, objeto de apreciação legislativa ou sobre estabelecimento de novas diretrizes políticas, inclusive sobre a constituição de blocos parlamentares, sujeitando-se às sanções previstas nesse estatuto, o parlamentar que descumprir a diretriz assim estabelecida. Inciso 4º, a comissão executiva respectiva informará a mesa da Casa Legislativa sobre a deliberação do fechamento de questão, adotada nos termos do parágrafo anterior. Diante disso, o Partido Progressista entendeu por fechar a questão no que tange o projeto de lei número 47/2022, altera a lei municipal número 2126/2017 e dá outras providências, sendo contra a aprovação do projeto. A referida decisão vem das premissas definidas pelo Partido Progressista desde a gestão anterior, o que denota que no projeto de lei número 2126/2017 já haviam sido contrários à criação de cargos e gratificações, por entender que a situação econômica municipal, estadual e federal não contempla esse aumento de cargos, bem como se necessário é aumentar os funcionários que faça através de concurso público. Diante disso, cumprindo as determinações do EPP, encaminha a esta mesa diretora, bem como aos vereadores progressistas, a decisão referenda. Atenciosamente, Floriano Nunes Neto, presidente. Ofício número 101/2022. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: solicitação das dependências da Câmara de Vereadores para treinamento de mesários. Senhor presidente, pelo presente, tendo em vista as eleições gerais 2022, solicito a Vossa Excelência as dependências dessa Casa Legislativa no dia 12/9/2022, segunda-feira, das 14 às 16, para a realização de treinamento de mesários desse município. Atenciosamente, Bruno Enderlin Lavarde.
Esse aqui, cartório eleitoral, estou pedindo no plenário para fazer o treinamento de botões.
Coloco o pedido de urbo plenário em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, pense como está e for desfavorável, manifesta em pé. Aprovado o pedido.
Requerimento número 009/2022. Bolivar José Della Libra, vereador da bancada do Progressista, com assento nesta casa, vem respeitosamente requerer ao presidente para que seja enviado um ofício ao Poder Executivo solicitando a lista de beneficiários e os critérios da distribuição das 450 cestas básicas e reservatório para transporte de água, com recursos recebidos do Governo Federal através da Defesa Civil, conforme autorizado pela Lei Municipal 2.568, de 23 de maio de 2022. Certo do atendimento desse pedido, renovo os votos de apreço e consideração. Braga, 11 de agosto de 2022, Bolivar José Della Libra, vereador requerente, a Vossa Excelência, Sr. Everaldo Mengini, presidente do Poder Legislativo de Braga, MS.
Eu posso ler o projeto?
Uhum.
Projeto de Lei número 59/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional.
O Bolivar tem que falar do requerimento dele.
Ah, é mesmo. O requerimento dele.
Com a palavra, o vereador Bolivar, desejo do requerimento.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários que não assistem, nossa mão, qual é o motivo? Eu não vou ler o requerimento novamente, porque a vereadora já levou o conhecimento dos senhores. Qual é o motivo do pedido, senhor presidente, senhores vereadores? Esse dia chegou um cidadão para mim e pediu, não que eu pare em dúvida sobre a questão, mas nós aprovamos o projeto e, pelo que a gente pediu no dia, era para ser aplicado realmente nos agricultores. E daí esse cidadão me pediu, disse que ele não ia se queixar, ele falou, mas você tem que ir para o prefeito, não sei qual, eu acho que na Secretaria de Agricultura, se não me engano, né, que foi feita a distribuição. É mesmo? Não. Então eu vou pedir, vamos ver o que é que tem, né, porque a gente é uma coisa que cabe a nós, eu acho que solicitar e pedir, né, porque eu fiquei de dar resposta para ele, qual o critério e por que ele não se enquadrou na questão dessa pula. Então, nesse sentido, para que veja, né?
Ah, só complementando, vereador, não sei se o senhor tem conhecimento, mas dessas 450 cestas não foram distribuídas nenhuma ainda. Está vindo mal vendido aí. Outra coisa, foi feito pregão, tá? A empresa que ganhou é de Santa Rosa, infelizmente os municípios não ganharam, e essa empresa provavelmente vai ser desclassificada pela demora da entrega. A empresa não entregou nenhuma cesta ainda para o município, ficou no prazo de amanhã. Se amanhã eles vão entregar, provavelmente eles vão notificar a empresa. Aí o senhor sabe que entra nos trâmites legais, infelizmente, tem prazo para a empresa recorrer. Então, se essa pessoa falou errado, nenhuma cesta das 450 do projeto que passou por esta casa foi entregue, não foi nem recebida ainda. Obrigado.
Não, então é uma questão que está sendo, né, o cara me falou, eu não estou sabendo de boa lembrada, vereador, nessa questão. Ele me disse, inclusive o cidadão também já me falou, ele disse, ó, fui chamado para que o morador recebeu a cesta básica. Mas eu quero confirmar com ele para ver realmente se ele, o que você foi chamado para confirmar ou se ele ganhou.
Não.
Né? Então é isso, eu acho que, né, é uma coisa que nós precisamos saber. Foi muito importante a sua intervenção, que pelo menos a gente tem o que dizer para eles. Só que eu estranho, colega vereadora, que nós aprovamos em agosto, em maio, nós já temos quase mais 3 meses. Isso é uma coisa assim meia, né? Mas tudo bem. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, que eu tinha para colocar.
Projeto de Lei nº 59/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por redução de dotação orçamentária. Justificativo ao Projeto de Lei nº 59/2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, o Projeto de Lei que agora colocamos à vossa apreciação, objetivo abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2022, com a finalidade de suplementar rubricas orçamentárias no orçamento vigente, sendo que para a cobertura da referida suplementação serão reduzidas outras dotações. Isso se faz necessário para ajuste no orçamento. Diante da clareza da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação da lei.
Bom, agora é a discussão.
Peço a
palavra, senhor presidente. Senhores vereadores, senhor presidente, pessoas que nos assistem, os funcionários, eu quero só uma questão de esclarecimento, que eu creio eu que esse projeto tinha suma importância no dia que nós votamos, a gente pediu um pedido de vistas, que eu não havia necessidade se tivesse sido da sua parte, presidente, ou da parte dos vereadores que deixaram de indicar isso aí, nós tivesse informado o dia. Como falou o nosso colega, não quero criticar ninguém, mas isso está faltando mais interesse parte dos vereadores de saber, porque o projeto, de repente, nós atrasamos aí 8 dias, alguma coisa dele ia ser suma importância. Então, eu acho que nós, vereadores, pode até ser passado, mas eu acho que teria que ter um pouco mais de atenção nesse sentido que de repente, por falta de atenção, se eu soube assim que o pessoal tinha interesse que fosse aprovado o projeto. E não havia necessidade de ser pedido se tivesse o senhor, o professor presidente, os vereadores que não deixaram indicar, tivessem nós informados, entendeu? Porque eu no dia achei que fosse a questão da nobre colega vereadora, que a gente pediu vistas. Então eu peço ao senhor presidente, aos vereadores, nós ter mais atenção nos projetos, para que não casos dessa natureza não venha acontecer mais, porque nós podemos ser criticados por alguma coisa que falta de interesse da, saindo aqui de informações para que nós aprovemos esses projetos, para que nós dê andamento naquilo que for necessário dentro do Poder Executivo. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado.
Palavra ao vereador Antônio Carlinhos. Senhor presidente, senhores vereadores e pessoal que nos assiste. Com referência a essa suplementação, isso aqui perfeitamente poderia ter sido evitado, né? Isso aí nós poderíamos ter votado na sessão passada se tivesse suspendido a sessão e solicitado a informação para o secretário, perfeitamente nós votaríamos, né? No dia 9, o Cruci já mandou a resposta. Eu, para mim, estava dispensado o pedido de ofício. Aquele valor é o valor que tinha sido reservado e não foi apresentado em emenda. Eu já entendi perfeitamente. Pois é, aí sobrou aquele valor, o município usa o que quiser, perfeitamente sei disso também. As emendas dos demais apresentarem têm seus projetos e atividades específicos. Tal o valor reservado a cada emenda, perfeitamente. Tá? Eu recebi esse comunicado aqui, para mim me satisfez e concordo plenamente. Tá certo. Obrigado.
Continua a discussão. Isso, né? Aquele dia que quando ele falou, o Martinho, lembra como é que não aprovaram os meus homens? Ele disse, não, aquilo era só uma dotação, que era dos vereadores do Schmidt, não sei qual é outro, que era o valor que eles não eles abriram mão, ele ficou a prefeitura, no caso. Era isso só?
O único vereador.
Senhor presidente, só questão de como líder da bancada, tá. Só um esclarecimento aqui, inclusive aquele dia, acho que a Valência não entendeu na tua. Não entendeu, nem o que eu trouxe indicar. O ofício não era para pedir para lá, era para pedir informando quais os vereadores, que eu também não sei quais os vereadores que não indicaram, né, para nós, né? Foi isso que assim, mas tá tudo bem, beleza, né? Tá provado, né? Porque se evita esse tipo de coisa, né? Era isso, senhor presidente.
Com a votação, quem for favorável, tem mais como está, quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado, obrigado.
Parecer número 49/2022, parecer referente ao projeto de lei número 47, de 6 de julho de 2022, parecer favorável. Vereadora Semi Souza da Algar, relatora. Vereadora de Viver Schmidt, de acordo com a relatora. Vereadora Ivone Amaral da Silva, de acordo com a relatora. Parecer número 42/2022, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei número 47, de 6 de julho de 2022, parecer favorável. Vereador Fábio Rocha, relator. Vereadora Celi Souza, da UPA, de acordo com o relator.
Coloco o parecer em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, permanece com destaque. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado os pareceres.
Projeto de lei número 47/2022 altera a lei municipal número 2.126/2017 da outras providências. Justificativo ao projeto de lei número 47/2021. Senhor presidente, senhores vereadores. O projeto de lei que agora colocamos à vossa apreciação objetiva é reorganizar toda a estrutura administrativa do Poder Executivo, especialmente no que diz respeito às atribuições de diversos órgãos e unidades administrativas, e por conseguinte dos respectivos cargos em comissão ou funções gratificadas, a fim de evitar apontamento e questionamento do Tribunal de Contas do Estado, e também pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual, coordenando com a firmatura do termo de ajuste de conduta com o MP. A propositura do presente projeto de lei visa uma melhor adequação da estrutura administrativa com a correta definição das atribuições de cada órgão, unidade, setor ou equipe, bem como de cada cargo em comissão ou função gratificada. Ainda, outra justificativa que provoca a alteração através desse projeto de lei dá-se ao fato de muitos dos servidores efetivos desta administração ocuparem, exercerem cargo em comissão ou função gratificada. Por conseguinte, o presente projeto mostra-se necessário face ao princípio da economicidade, pois com a consequente aprovação dos novos edis, visamos dar legitimidade à realidade que há muitas gestões vêm sendo detectadas. Grife-se que a modificação buscou criar um padrão de atribuições, escolaridade e remuneração, de forma que toda a estrutura administrativa cobre as atividades e remunere de forma igual àqueles que são os iguais. Por outro lado, modificou-se o padrão de remuneração da assessoria jurídica, tal se faz necessário pela mesma razão. O procurador do município percebe esse valor de remuneração básica, incorporando a partir daí todos os benefícios previstos no regimento jurídico dos servidores. Ocorre que o assessor jurídico deve ter os mesmos requisitos para assumir as funções. Não incorpora qualquer outra vantagem a este atualmente com o padrão inferior. O que se procurou assim foi usar o mesmo critério de justiça nos vencimentos frente ao que são as atribuições e remunerações. Salienta-se que em momento de pandemia que atualmente vivemos, aliado às exigências da Lei Complementar número 103/2020, informamos que este projeto não preconiza aumento de receita, tampouco de despesa, visto que altera somente as atribuições e exigências das atribuições dos cargos, necessários para o fiel e bom funcionamento da máquina pública, com menor impacto e desperdício de recursos ao erário. Pela importância do presente projeto de lei, que altera a organização administrativa dos cargos em comissão e funções gratificadas da Prefeitura Municipal, esperamos a aprovação da NDC. Respeitosamente, elevar a Arlon Pilger, Prefeito Municipal em exercício.
Coloca o projeto em discussão.
Eu quero
palavra ao vereador Sini.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente Mangini, os demais colegas vereadores, e dizer que eu votei a favor do parecer, que eu acho que o CC merece essa vantagem, esse salário mesmo, de estar aí. Mas os funcionários antigos, os efetivos, também merecem. E faz muitos anos que estão esperando por uma reforma administrativa. E no meu entender, isso aqui é uma reforma administrativa do CC. Então, eu gostaria que os outros funcionários que estão muito mais tempo também tivessem uma reforma administrativa. E vários me procuraram no final de semana, uns quantos, perguntando como é que ia ser. Se eu iria apoiar o CC ou iria também apoiar eles. Daí, então, eu fiquei entre a faca e a parede, porque foi prometido várias vezes que ia sair uma reforma administrativa. Então, eu espero que primeiro saia essa reforma administrativa dos efetivos para depois esse projeto aí. Então, o meu voto é contra o projeto.
Manoel, estamos votando agora.
Depois que
eu palavra, vereador Carlinhos.
Senhor presidente, senhores vereadores, concordo com o Sini. Só que no justificativa, o jurídico da prefeitura falou que não ia ocasionar aumento de despesa. Não é verdade. Aqui, por exemplo, O CC1 era 1.100, vai passar para 1.324, 20% de aumento. O CC2 era 1.200, vai passar para 1.483, 24% de aumento. CC3, 1.600, era 1.400, passou para 1.661, 18%. CC4, 1.860, era 1.500, passou para 1.860, 15%, 24% de aumento. O CC5 era 1.800, passou para 3.084, 16% de aumento. Foi criado a subsecretaria, o CC6, que não tinha, 2.334. E o salário do jurídico era R$ 1.800, o CC7 foi criado, passou para R$ 3.182,70. A disparidade está aqui também nos funcionários que são concursados. Por exemplo, o FG1 era 300, passou para 315, só 5% de aumento. O FG2 era 400, passou para 420, só 5%. O FG3 era 500, passou para 520, só 4%. FG4 era 615, passou para 700, 1,5% só. E o FG5 era 715, passou para 800. E daí o FG6 passou para 810, é valor novo. Então vejam, senhores, que tem aumento. Se for... E esse CC, a maioria, todos eles já tem cargo ocupado, já. Então vai ter aumento na folha de pagamento, com certeza. Mas independente do fechamento de questão do partido, na legislatura passada, nós já fomos contra a votação no tempo do mandato do prefeito, o Carlos Alberto Vig, nós já votamos contra. Então o meu voto do referente ao projeto é contrário. Obrigado.
Obrigado pela discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra do vereador Bolivar.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, todos bem-vindos. Como o vereador, o nosso colega, mencionou, há uma disparidade muito grande. Eu não sou contra aumento de, por exemplo, que se contrata CC, acho que tem que desemprego. Na vez passada eu disse, defendi, o carinho sabe disso aí, o senhor sabe que eu votei a favor da. Mas hoje eu voto contra pelo seguinte fato, para os senhores verem, disse, não sei se eu me referenciei sobre a questão do aumento que o prefeito deu de 5,37, eu disse que aquele aumento seria para acalmar o pessoal que realmente trabalha, aquele pessoal que é os concursados, que são realmente aquele povo que está lá no dia a dia, que tem carreira lá dentro do município. Foi uma maneira de fazer o pessoal amenizar, porque foi a primeira vez que eu vejo que o prefeito deu aumento, beleza, tá? Eu acho que tem que ser para se dar se faz os aumentos, que além de serem miúdos, você demora às vezes para dar um aumento, que realmente esse pessoal fala. Como falou o nobre colega aqui, foi falado em prefeito, o hoje atual também havia prometido antigamente, que, na época, que teria se fazer uma reforma administrativa, mas que se faça uma reforma administrativa dentro do quadro funcional. Gente, eu acho que tem pessoal que nós temos, não me engano, assim, 70 ou 80 funcionários que ganham salário mínimo. Agora, seguinte, vocês vejam quando o pessoal aposentar vai sair com salário mínimo daqui da prefeitura, porque esses, sempre disse, sempre defendi, que os plus que esse pessoal ganha não leva para a aposentadoria. Não quero que a assessoria depois, mas eu acho que é isso. Né? Então, os senhores veem o seguinte, o cidadão trabalha a vida inteira, entendo aqui CG, CC, porque CC aumenta, como o vereador leu ali, teve CC que aumentou, o problema do assessor jurídico de 1.800 foi para 3 e pouco, o assessor jurídico deu quase 100%. Tudo bem, cara, é um cara que tem a responsabilidade. Mas eu acho que CD, agora teve um outro caso, tudo na base de 15%, da 25%, da 24%, nessa faixa. Agora, e aquele pessoal que trabalha dia a dia, que prestou um concurso, que está lá no município, que trabalha a vida inteira, por que esse cidadão ganha 5,37? Porque você se ajudou o prefeito, mas será que aquilo também não ajudou o prefeito? Não teve uma promessa que ia melhorar o salário dele? Não quero que o senhor me chame que eu estou, de repente, tira se debagou, mas a verdade tem que ser dita.
Seria que
era. Vai, governador.
Só para complementar, me veio a lembrança que, só que e além de tudo, o valor do CC do jurídico é para 20 horas, vejam bem. 3.182,70 para 20 horas. Para 20 horas. Uma questão que eu quero, talvez algum colega saiba informar, a questão do concurso público. Porque tem cargos dentro da prefeitura que já vem se arrastando. No mandato do prefeito Carlos Alberto Vigini, o mandato todo inteiro veio sendo contratado pessoas para o mesmo cargo e sem concurso. Isso não é uma situação que seja constitucional. Isso não é constitucional. Se alguém sabe informar a questão do concurso, eu gostaria de saber. Obrigado. Passo a palavra para o Devolvo. Obrigado, vereador.
Não está comentando aí, tu vê, nós temos falta de motorista, nós temos falta de operador, aí nós temos pessoal de desvio de função. É para o senhor dizer que nós não temos fazendo aqui, fazendo política, porque nós podíamos muito bem fazer as denúncias, nós não temos fazendo isso, porque nós queremos, os agentes sabem que o município está, e quanto que os agentes sabem tem funcionário que não trabalha dentro do município, tem motorista que ganha plus e não cumpre a hora, ou não cumpre com o que se ganha. Eu acho que está na hora do prefeito rever a situação. Eu sou contra o projeto, não sou contra que se dê emprego, acho que o emprego tem que ser dado, eu acho que se dê sempre com paridade, com justiça. Que, não porque o CC, porque eu vou lá, porque sou amigo do prefeito, eu chego lá e tenho que ganhar 2 mil. Agora, o cara que está lá 30 anos está ganhando salário mínimo. Eu acho que tem que ser fazer justiça para aquele cidadão que está lá, que presta serviço. Eu sempre disse e digo para os senhores, os verdadeiros representantes do nosso município é o funcionário que lá tem. Não é prefeito, não é vereador, porque nós temos concurso de 4 anos. Eles têm concurso para a vida inteira. E eles têm que, quem toca, quem faz a roda girar, é os funcionários. Não é o prefeito, não é o... Eles são complemento que fazem e que as coisas andam. Para mim é isso que funciona, assim funciona. O verdadeiro representante do nosso município aos funcionários. Deve ser isso, senhores vereadores, senhores que nos assistem, meu muito obrigado.
Obrigado pela discussão. Só para responder o Carlinho, o concurso está saindo. Vai se acertar, acho que mês e meio, agora que vem, vem para cá para a aprovação. Continua a discussão, obrigado. Coloco em votação. Quem for favorável, deixe como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado o projeto. Por 5 a 4.
Parecer número 51/2022, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei número 60, de 2 de agosto de 2022, parecer favorável. Vereadora Ivone Mala da Silva, relatora. Vereadora Julie Werner Schmidt, de acordo com a relatora. Vereadora Celis Souza da Alprada, de acordo com a relatora. Parecer número 49/2022, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei número 60, de 2 de agosto de 2022, parecer favorável. Vereadora Ivone Mala da Silva, relatora. Vereadora Celis Souza da Alprada, de acordo com a relatora. Vereador Fábio Rocha, de acordo com a relatora.
Coloco para descer em discussão. Coloco votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado os pareceres.
Projeto de lei número 60/2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Justificativa do projeto de lei número 60/2022. Senhor presidente, caros vereadores. O projeto de lei que ora colocamos a vossa apreciação autoriza para contratar a operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Anisul, até um valor de R$ 1.150.000, no âmbito da linha de financiamento específico. Judicial, Banrisul, que tem como base legal a resolução número 4.995 do CMN, destinada à aquisição de um rolo compactador e uma retroescavadeira hidráulica, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Tal aquisição é de relevante importância para o melhor andamento dos trabalhos da Secretaria de Obras, que dispondo de mais e melhor maquinária, poderá atender com dignidade a população braguense, no que diz respeito à conservação e melhoria das estradas do município. Diante de sua importância, espera-se a aprovação unânime deste projeto de lei. Atenciosamente, Luiz Carlos Balestrin, prefeito municipal.
Com nota de discussão.
Aqui.
A palavra é da lei.
Senhor presidente, senhores vereadores e o pessoal que nos assiste. Eu não sou contra o projeto, eu só quero oferecer um comentário à questão das máquinas. Se o município tem poder de aquisição, tem mais que comprar mesmo, sou a favor do projeto. Só que eu faço uma pergunta. O rolo compactador esse que foi comprado na administração do prefeito Carlos Alberto Wigner, ele está com 2 anos, 3 anos por aí, quem é que sabe?
Não.
Foi o carregador que foi comprado.
O carregador foi comprado. O rolo não foi comprado.
Foi antes.
Ah, foi antes?
No tempo do prefeito Portel.
Ele o rolo não tem mais valor?
Não,
está
trabalhando?
Ah, tá. Tá bom, então. Valeu, muito obrigado.
Continua a discussão. Coloca a votação. Quem for favorável, mesmo como está, quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado, obrigado.
Parecer número 50/2022, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de resolução número 7 de 2 de agosto de 2022. Parecer favorável. Vereadora Guilherme Schmidt, relator. Vereadora Sérgio Souza da Alfada, de acordo com o relator. Vereadora Ivana Galva Silva, de acordo com o relator. Parecer número 42/2022, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de resolução número 7 de 2 de agosto de 2022, parecer favorável. Vereadora Ivana Manuela Silva, relatora. Vereadora Silvia Souza da Alcá, de acordo com a relatora. Vereador Fabio Rato, de acordo com a relatora.
Coloque presente a discussão. Coloque em votação. Quem for favorável, tem que começar. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado, presente.
Projeto de resolução número 7/2022. Autoriza o Poder Legislativo de Braga, RS, a reduzir a dotação orçamentária. Justificativo ao projeto de resolução número 07/2022. Senhores vereadores, o projeto que agora colocamos na vossa apreciação reduz no orçamento desse Poder Legislativo o valor de R$ 8.260,00 para que, conforme acordado, seja auxiliado no pagamento do vale alimentação dos funcionários do Poder Executivo, sendo que esse valor referente ao mês de agosto de 2022. Diante da clareza do projeto de resolução, espera-se a aprovação da lei do mês. Atenciosamente, Everaldo Mangini, presidente, Orlando Ricardo Tavares, vice-presidente.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, primeiramente como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado.
Gastos da Câmara Municipal de Vereadores, mês de junho e julho de 2022. Água, 136,33. Luz, 321,91. Telefone, 170,77. Internet, 139,90. A base, 2.339,22. Observador Regional, 707,34. Aluguel, 1.223,25. Inegis, consultoria e assessoria, R$ 425,00. INSS, vereadores e servidores, R$ 8.591,18, no mês de junho. Subsídio dos vereadores, R$ 19.744,83, junho. Subsídio dos vereadores, R$ 20.902,37, no mês de julho. Salário dos funcionários, R$ 9.895,03, no mês de julho. Salários funcionários, R$ 10.425,88 no mês de julho. Vale alimentação aos funcionários, R$ 1.187,50 em junho. Vale alimentação aos funcionários, R$ 950 no mês de julho. IP, 892,00. R$3.825. Adiantamento de passagem e locomoção, R$724,91. Passagem aérea, R$2.454,51. Inclusão de link no site da Câmara, R$50. Material de higiene, de consumo, higiene e limpeza, R$414,23 no mês de junho. Material de consumo, higiene e limpeza, R$205,52 no mês de julho. Material de expediente, R$310,15. Folha do ofício e livro ponto. Articom Tecnologia de Informação, R$1.567,64. Jaquetas personalizadas, uniforme, R$2.660. Conserto de estante, arquivo e beleza da secretaria, mais instalação de placa do plenário, R$150. Troca de vidro da porta do plenário, R$50. Um monitor mais instalação, R$1.447,80. Dresden Informática, R$1.045. Toner mais cabo, mais adaptador, mais HD, mais formatação e conserto de impressora. Total das despesas da Câmara, mês de junho e julho de 2022, R$93.832,65. Devolução para a Prefeitura, juros de aplicação financeira da Câmara, R$836,50 no mês de junho. Juros de aplicação financeira da Câmara, R$1.214,60 no mês de julho. Total, R$2.051,10. Repasses, R$8.260 no mês de junho no Vale Alimentação de Servidores da Prefeitura. Repasse, R$8.260 no mês de julho, Vale Alimentação de Servidores da Prefeitura, totalizando R$16.520. Duodécimo recebido, R$91.651 no mês de junho. Duodécimo recebido, R$91.651,47 no mês de julho.
Seja encaminhado votos de pesares para a família do Aébo dos Santos Abreu, aos familiares de Hermosil da Cruz, aos familiares de Darcy Cavalheiro e da Dona Soltinha, não sei o nome dela, você tem que descobrir. Seria isso, senhor vereador, senhor presidente, senhor deputado assistente, muito obrigado. Seria isso.
Quero agradecer também a presença do secretário da Saúde, o Sardinho, e o Cleito. Hoje estivemos nessa sessão. Agradecer também a presença do nosso funcionário, vereador. Nada mais a ver a tratar às 20 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrado a 20ª sessão plenária ordinária de 2022.